Ora, muito bom dia aos senhores convidados e aos senhores deputados. Esta audição conjunta é sobre relativa às à matéria das línguas minoritárias. É pedida pela iniciativa do Partido Livre e do seu deputado Rui Tavares. Temos como convidados o seu professor doutor Fernando Briços e o professor doutor José Henrique Costa Gonzalez. As regras desta audição é 10 minutos, portanto, no caso de ser os dois, dividem-no como entenderem, 5 para cada um, 6 para um, 4 para o outro, conforme entenderem. Como são dois, pode haver aqui uma pequena tolerância de 1 ou 2 minutos, portanto, o tempo é acompanhado ali com aquele relógio que está aqui em frente. Os seus deputados depois têm 5 minutos cada um para fazer as perguntas que entenderem e no final temos 10 minutos para os seus professores também poderem responder àquilo que foi pedido ou fazerem outros comentários que achem necessário. Em primeiro lugar, muito obrigado por terem vindo, por se terem deslocado de longe para vir a Lisboa. Eu sou transmontano, sei o que são as viagens para cá, portanto, a distância é pouca de diferença entre o meu local e o vosso, de certeza absoluta. E, portanto, normalmente não é Lisboa que se desloca a estas regiões, é nós que temos que nos deslocar aqui a Lisboa para fazer estas intervenções. Vou passar a palavra, desde já, ao seu professor doutor Fernando Briços, para que faça a sua intervenção inicial e depois, com o tempo restante, passarei ao professor José Henrique Costa Gonzalez para completar essa intervenção inicial. Tem a palavra, então, o Sr. Professor Dr. Fernando Briços.
Então, muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui, para trazer o meu modesto contributo sobre esta matéria em apreço, o aditamento do projeto LIVRE. E parece-me que, da perspectiva do linguista, um modesto contributo chega, porque é uma iniciativa claramente boa e justa. Justa, em primeiro lugar, porque concretiza algo que o conhecimento científico já estabeleceu há muito tempo, que o mirandês é uma língua histórica em Portugal, do mesmo grau de antiguidade do português, mais antigo do que o Estado, do que a nação, e claro que tem direito ao respectivo reconhecimento. Em segundo lugar, porque não vou dizer concretiza, mas é consequente com algumas medidas institucionais que têm vindo a ser tomadas mais recentemente, como a Lei 7 de 99, 29 de janeiro, ou a recente assinatura pelo Estado português da Carta das Línguas Regionais e Minoritárias do Conselho da Europa. Aliás, que foi alvo de um projeto aprovado por unanimidade no mês passado aqui no Parlamento, no sentido de o Estado, perdoe-me se não uso o termo correto, mas proceder à ratificação, ou pelo menos concretização, dessa assinatura. E a medida é boa porque valoriza e leva a que se valorize, isso é fundamental, um património cultural que é de extraordinária riqueza para o Nordeste transmontano, como o Sr. Presidente dizia há pouco, uma região distante que nem sempre é alvo de devida aproximação, vamos dizer, da parte de Lisboa, mas também para o próprio país, é a nossa segunda língua histórica. Temos duas línguas históricas em Portugal, esta é a segunda. Portanto, é um património de grande riqueza, como dizia. É boa, é justa, e do ponto de vista do linguista, que é o ponto de vista que eu tenho que assumir aqui, no plano linguístico, da própria política da língua, é improvável que esta medida tenha consequências negativas, desde logo porque não traz consigo, neste artigo, neste aditamento, nesta formulação, não traz consigo força de analogia com realidades linguísticas que são bem diferentes. Nós conhecemos, como o Mindrico, o Barranquenho, etc. E, sendo improvável que não tenha consequências negativas, é certo que terá consequências amplamente positivas, porque vai ter consequências positivas para aquilo que nós estamos a falar, um sistema linguístico da terra de Miranda, mirandês, que está em situação verdadeiramente crítica, de certeza que o professor Henrique Costas vai falar disso com detalhe a seguir, na sequência do estudo que ele conduziu recentemente,
terá consequências positivas para esse sistema linguístico em situação crítica, que tem sido, de certa forma, perdoe-se-me a expressão mais livre, tem sofrido abandono do falante comum, mas também tem sido insuficientemente estudado pelo especialista. Nós sabemos o essencial sobre o mirandês, que foi descoberto cientificamente há século e meio, há 151 anos, para ser exato, mas 141 anos, mas faltam gramáticas, faltam dicionários, faltam ortografias, faltam registros corpora, registros audio-vídeo que nós possamos consultar, divulgar, e falta isso tudo quando ainda podemos chegar a um número amplo de falantes, por força da evolução geracional, que se calhar daqui a umas décadas, se não forem tomadas medidas, vai ser bem mais difícil recolher os corpora necessários. Para unir estes dois planos em que há tanto para fazer, o plano do falante comum, o plano do especialista, parece-me que nada melhor do que a força de lei para funcionar como um vetor que une esses dois planos. Portanto, da minha parte, creio que da parte de um linguista, dificilmente esta medida não teria um amplo apoio, que é o que eu expresso aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passo agora a palavra ao Sr. Professor Dr. José Henrique Costas Gonzalez.
Bem, bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente. Muito obrigado por esta audição. Vou falar galego, suponho que serei compreendido. Como vocês sabem, para além das falas regionais e de alguma fala híbrida de base portuguesa em Portugal, só há uma língua que não é da família galaico-portuguesa, é o mirandês. Presente em todo o território, no território português, a terra de Miranda, desde que existe Portugal, desde o primeiro reino de Portugal. Ora bem, essa língua histórica, podem olhar na primeira lámina, essa língua histórica está em grave perigo de desaparecimento. Por quê? Porque, por uma parte, o que comentava o colega Brissos, há unha certa negación por parte dos seus falantes e, por outra parte, as autoridades, a Igrexa, a Administración, a Escola, nunca fixeron nada, ou fixeron moi pouco polo mirandés. O mirandés non é lingua oficial en Portugal. Non é. É lingua recoñecida oficialmente, onde o sustantivo é recoñecimento e o adxetivo é oficial. Pero o sustantivo é recoñecimento. Portugal recoñece a existencia do mirandés, mas non é unha lingua oficialmente recoñecida. Non é oficial, non é cooficial en terra de Miranda. Aquí a posición, os lingüistas sabemos que o adxetivo e o sustantivo son importantes. Se for oficial, a súa existencia non estaría tan ameazada. Os dados obtivos por nós no noso estudo non convidan ao optimismo. O uso da lingua caeu dun 76% nos vellos a menos dun 5% nos xovens. Embora o 42% dos xovens a coñezan e a puderen falar con máis ou menos dificultade. Os dados de usos familiares son terribles, poden ir pasando esas láminas que lles proporcionei. Os dados de usos familiares son tamén moito preocupantes. Hoxe en só que dun 74% de usos cos pais e coas nais e nos maiores de 60 anos pasamos a un 4% nos menores de 18 anos. Perdón. Bueno, saben falar o uso da lingua, hai unha base importante da poboación que sabe falar, é dicir, alrededor de 3.500 persoas falan habitualmente mirandés, hai 1.500 persoas máis que poden falar mirandés. É dicir, temos 5.000 persoas sobre 7.000 de Miranda que poden falar mirandés. Pero se vemos os usos familiares, entre os usos co pai e coa mai e os usos cos irmãos, vemos como a queda do mirandés é brutal. Sobre todo na xeración entre os 40 e 60 anos. Aí, é dicir, os nacidos por volta de 1960-1980 empeza a chumbar e os nacidos entre 1980 e 2000 xa a queda é brutal, brutal. Nos usos sociais da lingua manténse máis ou menos, mantense máis ou menos, hai un uso grande cos veciños, liña azul sempre, a liña azul é a liña maioritariamente mirandés, non exclusiva, pero sí maioritariamente, pero mantense máis ou menos en, con amigos, traballo, no lazer, dicir, nun 25, 20 e pouco por cento. Pero se imos a usos oficiais, por iso é que vemos que non é oficial, os usos do mirandés son residuais. E por que son residuais? Quen fala mirandés no comercio, na cámara, no médico ou nos tribunais? Quen ten confianza co interlocutor? Se non haber confianza, non há lingua. Porque aínda há vergoña por parte da xente maior de utilizar o mirandés neses contextos. Agora, nos preguntamos, gostaría de ter todos os documentos oficiais, cámara, tribunais, comercio, e poder ser atendido en mirandés? Oye, 90% dos menores, 85% da xente adulta, da xente en idade reproductiva, é dicir, a afinidade do mirandés coa súa lingua é moito elevada. Moito elevada. Isto é, para unha potencial recuperación do mirandés, é un dato moito positivo. Pero há que facer a recuperación. As conclusións do noso estudo non poden ser felices polo momento. A lingua resiste, máis ou menos, en usos comunitarios. Pero 81% da população gustaría que fose poder ser atendido en mirandés, etcétera, 90% nos xovens, pero, ollen, un doente de cancro non pode ser tratado con aspirinas e con boas palabras ou con oraxóns. Un doente de cancro precisa diagnose, precisa terapia. Unha vez que está diagnosticado onde está o cancro, onde hai que extirpar tumor, onde hai que intervir, onde hai que operar, precisa terapia, precisa quimio, precisa radio, precisa seguimento do proceso da doença, precisa seguimento e precisa, depois, continuidade no tratamento. Un doente de cancro non se pode curar con boas palabras, nin con declarações magníficas, simplemente há que intervir con valentía e con decisão. Há que aplicar a Carta Europeia das Línguas. Há que ratificar e aplicar esa carta. É o mínimo por onde se pode empezar. Oyen só, no ano 1990 o lince estaba desaparecido en Portugal e na España ficaban menos de 100 linces, menos de 100. España e Portugal alarmáronse. O lince está a desaparecer. E entón pediron fondos europeos e foron investindo de maneira que hoxe 30 anos depois, o lince está salvado na España e Portugal. Xa seis zonas, seis, onde o lince está introducido, dúas delas en Portugal, pero para iso investironse 70 millóns de euros, quer dizer, 2 millóns de euros e meio cada ano. E o lince está salvado. Que ten de facer un mirandés para ser tratado sequera como un lince? Polas autoridades. Ben, nas súas mãos, señorías, está iniciar a recuperación do mirandés con valentía, con decisão, con planificação, con seguimento, con orçamento. Se son capaces de investir no lince ou na conservação de parques naturais, por que non investem e non legislam para proteger este patrimonio milenario, que non só é dos portugueses, é dos todos os europeus e é tamén da humanidade inteira? Portugal ten a obriga e a responsabilidade moral, cultural e democrática de non deixar morrer o mirandés. Lingua portuguesa irrepetível no mundo. A começar polo recollimento, polo aparecimento na Constituição da defesa da lingua mirandesa. Ten que constar na Constituição, en toda a Constituição que seja reconhecimento de direitos humanos, porque os direitos lingüísticos son direitos humanos. E aquí há un direito humano que non se vai reconhecer. A miña dúbida é, ten de ser. Eu peço aos representantes do povo portugués, ambição, responsabilidade, valentía, amor pelo seu patrimonio e patriotismo. Non deixen morrer o mirandés. Deixen unha oportunidade ao mirandés. Salven este patrimonio para a humanidade e declaren o mirandés oficial desa propia Constitución portuguesa. Terapia, sí, terapia. Mas não placebo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Professor.